Casamento judaico. Quando dois tornam-se um. Em um dia de leitura da Torá, precedente ao casamento, o noivo é chamado a Torá. Dia do casamento. Os noivos jejuam no dia do casamento até depois da rupá, cerimônia religiosa, pois é considerado um Yom Kippur particular, dia de autoavaliação, purificação e, portanto, dia de perdão da vida toda. Se a rupá for realizada ainda durante o dia, o casal não precisa continuar o jejum até o anoitecer. É costume os noivos recitarem salmos. Os noivos devem fazer uma doação para a caridade. No final da prece de Minhá, os noivos acrescentam o vidui, como na oração de Yom Kippur. A sequência. A ordem do casamento inclui quatro estágios. 1. Kabbalat Panim, recepção e saudação. 2. Rupá, cerimônia religiosa. 3. Ihud, momento de privacidade dos recém-casados. 4. Seudá, refeição festiva. Kabbalat Panim. Quebra-se um prato para demonstrar que, mesmo no apogeu de nosso júbilo, planteamos a destruição dos templos sagrados em Jerusalém. Cobre-se a noiva com um véu em homenagem à matriarca Rivka, que cobriu sua face ao ver Yitzhak em sinal de modéstia. E também por ser este o momento no qual a presença divina se revela no semblante da noiva. A cerimônia da Rupá. A cerimônia é realizada ao ar livre, sob a luz das estrelas, recordando a promessa de Deus ao patriarca Avraham, de que seus filhos seriam numerosos como as estrelas do céu. A Rupá reproduz o lar de Avraham, aberto aos hóspedes, permeado de amor e calor. As sete voltas em torno do noivo representam as tiras dos tefilin, enroladas sete vezes no braço do homem. Assim como cada indivíduo se ata a Deus, o marido é atado à sua esposa com amor. As voltas significam também os sete portões de misericórdia que se abrem para todos os presentes neste momento. Os acompanhantes carregam velas, representando as almas dos entes queridos que partiram e marcam presença nesta noite. A aliança é simples, representando uma prece silenciosa para que o casamento irradie beleza pura, respeito e verdade. As sete bênçãos definem o reconhecimento de Deus como Criador do homem e da mulher, do noivo e da noiva, do júbilo, do amor e da paz. O noivo quebra um copo para recordar como os corações estão partidos pela destruição dos templos sagrados. Kabbalat Panim. A noiva é cumprimentada pelos convidados. Em outro recinto, o noivo também é saudado. Assinam-se os Tenaim, contrato de noivado. Dois homens ortodoxos são testemunhas. As duas mães quebram juntas um prato. É costume o noivo discursar sobre um tema da Torá. A Ketubá, contrato de casamento, é assinado por duas testemunhas. O noivo dirige-se até a noiva, acompanhado de seu pai e sogro, e cobre o rosto dela com um véu opaco. O rosto da noiva permanece coberto até o término da cerimônia da Rupá. Rupá. Antes da cerimônia da Rupá, desatam-se todos os nós das vestes do noivo, gravata, cordões dos sapatos, etc. Durante a cerimônia da Rupá, os noivos não devem ter em seus bolsos moedas, objetos de prata, ouro, pedras preciosas, etc. Tampouco em suas vestes, como, por exemplo, um alfinete de prata. A noiva deve remover todas as joias antes da Rupá, recolocando-as no final da cerimônia. A cerimônia é realizada de preferência ao ar livre, sob o céu. O noivo é acompanhado até a rupá pelo pai e sogro, e a noiva pela mãe e sogra. Há também o costume de cada um dos noivos ser acompanhados pelos próprios pais. Os acompanhantes carregam velas acesas. A noiva, os pais e as mães, como também os avós, dão 7 voltas ao redor do noivo. No final das voltas, a noiva se coloca à direita do noivo, ficando os dois frente a Jerusalém, no Brasil, ao Nordeste. O rabino, que oficia o casamento, recita 2 bênçãos sobre uma taça repleta de vinho. Os noivos devem prestar atenção às bênçãos, respondendo Amém e, em seguida, experimentar o vinho. Na presença de 2 testemunhas ortodoxas, o noivo coloca uma aliança de ouro no dedo indicador direito da noiva e declama em hebraico: Com este anel, tu és consagrada a mim, de acordo com a lei de Moisés e Israel. A aliança deve ser lisa, sem nada gravado, nem mesmo por dentro. O noivo e a noiva bebem um pouco do vinho. A Ketubá é lida no texto aramaico original. Recitam-se as 7 bênçãos, enumeradas nas próximas páginas, segurando novamente uma taça repleta de vinho. Os noivos devem prestar atenção às bênçãos respondendo Amém. O noivo e a noiva bebem um pouco do vinho. Um dos presentes termina de beber todo o vinho da taça. O noivo quebra o copo com seu pé direito. Yehud. Os noivos retiram-se para alguns momentos de privacidade e compartilham sua primeira refeição como marido e mulher. Coloca-se uma colher de prata de lei na soleira da porta do quarto de Yehud. O noivo passa por cima dela com seu pé direito e, depois dele, a noiva. Seudá. Após a cerimônia, faz-se uma seudá, que deve conter pão e carne, denominada Seudat Mitzvah. É uma mitzvah alegrar os noivos na festa do casamento. Na conclusão da refeição, recita-se a bênção de graças sobre uma taça de vinho. As 7 bênçãos são repetidas sobre um outro copo de vinho. Os noivos bebem um pouco do vinho misturado dos 2 copos. Nos 7 dias seguintes, os noivos festejam com os amigos, recitando a cada refeição as 7 bênçãos, se houver 10 homens presentes e, entre eles, um novo convidado. Nas refeições de Shabat, não é necessário ter uma visita nova. Shevá Beharot, as 7 bênçãos. Na conclusão da bênção de graças e também nas refeições da semana seguinte, quando feitas na presença de um minyan, as seguintes 7 bênçãos, Shevá Beharot, são recitadas, sendo a bênção do vinho por último. Na Rupá, ela é a primeira. Bendito és tu, Adonai, nosso Deus, Rei do universo, que criou tudo para a sua glória. Bendito és tu, Adonai, nosso Deus, Rei do universo, Criador do ser humano. Bendito és tu, Adonai, nosso Deus, Rei do universo, que criou o ser humano à sua imagem. Na imagem de sua semelhança, fez sua forma e preparou para ele uma edificação eterna. Bendito és tu, Adonai, Criador do ser humano. Possa estéril Jerusalém rejubilar-se e alegrar-se com a reunião de seus filhos para dentro dela com alegria. Bendito és tu, Adonai, que alegra Tisião com seus filhos. Concede abundante alegria para esses amigos enamorados, como concedeste júbilo a teu ser criado no Jardim do Éden de outrora. Bendito és tu, Adonai, que alegra noivo e noiva. Bendito és tu, Adonai, nosso Deus, Rei do universo, que criou júbilo e alegria, noivo e noiva, contentamento, cântico, regozijo e deleite, amor e amizade, harmonia e companheirismo. Possam em breve ser ouvidos, ó Adonai, nosso Deus, nas cidades de Yehudá e nas ruas de Jerusalém, o som do júbilo e o som da alegria, o som de um noivo e o som de uma noiva, o som da exultação de noivos sob seu pálio nupcial e de jovens de seus alegres banquetes. Bendito és tu, Adonai, que alegra o noivo com a noiva. Atenção, senhores! Bendito és tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que cria o fruto da vinha. Vida eterna. Segundo a lei judaica, a vida física é uma etapa preparatória para aquele do mundo vindouro. A existência humana seria vã se não tivesse o propósito de acumular atos de bondade que serão recompensados no futuro. A vida não é apenas uma luta incessante ou um sonho que finda com a morte. Cada judeu tem uma alma, uma partícula divina enviada para o mundo físico para habitar no corpo com o intuito de cumprir a vontade de Deus. A morte não cessa a vida. O corpo volta ao pó, mas a alma, pura e santa, eleva-se para os mundos espirituais. Para a alma, a vida se inicia novamente no mundo vindouro. Lá haverá recompensa ou punição, conforme os méritos e atos realizados durante a vivência física. Assim, ela é sagrada e não deve ser utilizada somente para satisfazer prazeres corpóreos. Deve ser dedicada, principalmente, para cumprir a vontade de Deus. O corpo de todos nós também é eterno, pois acreditamos em Tehiat HaMetim, ressurreição dos mortos, que ocorrerá na era messiânica.